For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Podlifts Brasil. Eu sou o Pedro Paulo, serei o host de mais esse episódio. Espero ter começado mais animado dessa vez, que da outra vez a Cris reclamou. Mas, enfim, dessa vez é animação, dessa vez é playoffs. Animação por enquanto, porque a gente vai ser eliminado como sempre, então, né? Mas enfim...
O otimismo,
como sempre. Quem espera decepção nunca se decepciona, como diz minha grande amiga MJ. E chegamos aqui nos playoffs, depois de 82 jogos, depois de muito sofrimento, muito xingamento, muita treta e muitas pessoas bloqueando a gente no Twitter também, né? E, enfim, só apresentar aqui o pessoal que tá com a gente, ele que tá sempre aqui comigo, Daniel, seja muito bem-vindo.
Salve, galera, e aí? Chegamos aos playoffs, né? Finalmente.
Ela que também tá desde o começo, Cris, seja bem-vinda.
Eu nem acredito que esse momento chegou, galera! Oi, bom dia.
É isso, e ela que chegou mais recentemente, chegou agora no final da temporada, mas é isso, já tá nos nossos corações, Raquel.
Fala, galera, como é que vocês estão?
E trouxemos hoje uma rival pra gente comentar sobre os playoffs, pra gente comentar sobre o confronto que a gente vai ter contra o Tampa Bay Lightning. Ela torce pro Lightning. Ana, seja muito bem-vinda.
Oi, gente, prazer, muito obrigada pelo convite. Falar dos Bots é sempre uma honra.
É isso, muito obrigado por ter topado. Já vamos começar com você. Conta pra gente um pouco como é que você começou a acompanhar hockey, como é que você começou a torcer pro Bots, como é que você chegou até aqui.
Ai, gente, então, a história de como eu comecei a acompanhar hockey é um pouco vergonhosa, mas tá lá, né? Acontece que eu comecei a ler uma série de livros da Anna Kennedy, que falava muito sobre hockey e tal. Beleza, terminei a série de livros, muito legal. E aí eu fui ler outro, agora eu não lembro qual, que também falava de hockey. E aí eu parei e pensei assim, nossa, eu não conheço absolutamente nada de hockey. É o segundo livro, assim, série de livros, assim, que eu leio que fala sobre. Aí eu fui pesquisei as regras, pesquisei jogos, eu vi bastante coisa. E aí eu comecei a acompanhar. Na época eu não tinha um time, não conhecia sobre nada. E aí eu fui assistindo todos, assim. E aí eu gostei muito do tipo de jogo do Tampa Bay. Aí acontece que eles ganharam a Stanley Cup duas vezes aí. Aí eu falei, acho que eu escolhi certo. E é isso.
Algumas pessoas têm sorte, né? Outras estão aí, 54 anos sem ver Stanley Cup. Pessoa duas temporadas já viu dois títulos, eu acho injusto. Sim, mas que bom que você começou a torcer pelos livros. E que bom que você começou pelos livros e não foi pra Boston, nem pra Nova York. É uma raridade.
Eu ia falar isso agora, eu tava aqui me segurando. Mas que bom que o Pedro no meu pensamento falou também.
Eu acho que é por isso que tem muita gente que torce. A torcida no Brasil é gigante de Boston, é bem grande. E eu acho que é por causa dos livros também. Mas eu pensei até em Boston, falei, legal. Só que eu não queria ser influenciada, né?
Justo, eu acho ótimo. Tudo,
e eu gostei mais do Lightning.
Pena que foi pra Lightning e não pro Maple Leafs, né? Enfim, sempre tem que ter algum defeito.
Vocês já leram esse livro também? Você sabe qual eu tô falando, né?
Sim, eu li. Só que quando eu li, eu já era fã de hockey. Aí eu vi as coisas muito problemáticas.
Não, meu foi mais ou menos igual da Juliana. Eu lia livros e aí começou a aparecer treino no TikTok sobre os livros. E aí uma menina que lia livros e gostava de hockey postou sobre hockey na vida real. E aí apareceu um anúncio da Amazon do Or Nothing.
Do Leaves.
É, do Leaves. E aí eu comecei a torcer pro Leaves. Resumindo a história.
É, não, o Ornofin que a gente tentou fazer um resumo semana passada, só que aí...
E deu tudo errado.
Mas não deu certo.
Tudo e foi pro caralho o tema.
O episódio mais avacalhado da história do Podlink, a gente nem postou ele no Spotify, postou no YouTube, porque, sei lá, pra não ter envolvimento com a Monanet, né? Porque foi um episódio bizarro, a gente foi de tudo, mas nem foca.
É, o que que acontece? Eu li Off Campus, só que eu já acompanhava hockey. E eu li Off Campus porque tinha hockey, porque eu nunca tinha... Eu, tipo, a gente quando vê livro de esporte tem sempre, aí, basquete. Aí tem futebol americano, que aí, putz, o Pedro vai dar na minha cara agora, mas eu detesto futebol americano, nem sendo porra nenhuma de futebol americano. Aí
todo mundo tem um defeito, né?
É. Eu acho que é muito parado o futebol americano, assim, joga dois minutos para 20.
Eu vou ser... Não, exatamente. Assim, não, peraí. Eu vou ser completamente hipócrita agora, porque eu acho futebol americano muito violento.
Cara,
antes de começar o podcast, a gente tava pegando aqui um monte de highlight de treta de rock.
Ai, eu acho futebol americano muito violento, cara. Não,
eu, cara, eu não vou dizer nada.
Eu acho que o futebol americano é o seguinte, assim. É
uma porrada muito gratuita, cara. Americano não dá.
Nem existe, tá ligado? Eu acho que o futebol americano, ele não foi criado pra ser um esporte, ele foi criado pra você passar propaganda na televisão, tá ligado?
Vocês querem que eu saio aqui da sala pra vocês
não, do tempo falarem isso?
Vocês querem que eu saia pra vocês falarem mal do...
Não, o esporte é legal, cara, é físico, tem o teco, né, tá, é maneiro, mas, cara, é 10% de jogo, 90% de intervalo comercial, porra, não dá, mano. Desculpa, Pedro, mas, cara...
Enfim, aí o que que acontece? Eu queria muito ler livros que falassem de esporte, porque eu gosto muito de esporte, menos futebol americano. E aí, o que eu achei foi, tipo, do nada, Off Campus, aí eu fui ler, tava assim, óbvio que eu gostei, porque, né, tem festas, garotos bonitos, que meu namorado não ouça esse podcast, pelo amor de Deus. Mas, aí eu comecei assim, só que aí, tipo, eu fui ver as coisas que a Ellie Kennedy fala nos livros, eu fiquei meio, tipo, só que se tu ignorar a parte do hockey, tipo, tem mais cenas outras que são muito boas de jogo. Mas, no geral, eu fiquei meio, tipo... É, e aí, tipo, se tu focar em outras coisas e não tanto nas cenas de hockey, é bem legal. Mas aí, se tu começa a focar muito nisso, tu fica meio puto. Só mas que, é ótimo.
Como não. A gente leu e a gente não sabia
sim,
sobre,
era isso que
sobre
eu falava.
Hockey, a gente não teve esse olhar crítico, entendeu?
Sim, não, era isso,
é isso
que eu ia falar.
Eu ia falar também.
É isso que eu ia falar. Os livros da Ellie Kennedy, eles são ótimos como uma porta de entrada pra galera pro hockey. Tipo, eu fico muito feliz que a comunidade tá crescendo, tipo, no Brasil, por causa dos livros dela, sabe? Tipo, ai, tirando as atitudes problemáticas que uma galera ou outra do fandom tem, é uma ótima forma de, tipo, tu conhecer o esporte, de tu se interessar. Porque, realmente, as cenas descritas são um negócio absurdo, sabe? Tipo, quem não lê aquilo não fica animado, sabe? Mas aí...
Eu tenho por mim que, agora que eu entendo mais sobre hockey, se eu voltar no livro, ler e ver essas partes do hockey, eu vou falar, oxe, mas como assim? Eu tenho certeza. Mas na época que eu não sabia nada, eu achava maravilhoso.
Sim, cara, e ele
aí
é uma
que
ótima
eu
forma
acho
das
que
pessoas
vem...
começarem, sabe? Pode falar, Pedro.
Aí que eu acho que vem o preconceito da maioria da galera com o pessoal que começou pelos livros, que geralmente tipo, tem muita gente que lê. Eu não li, então não sei, tipo, quão problemáticos são as cenas de hockey. Quão detalhista elas são, não sei, não faço ideia. Mas, tipo, tem gente que fica preso no que leu nos livros e não busca entender o esporte. Aí vem muito preconceito e acaba que quem veio pelos livros e entende o esporte acaba sofrendo.
É, tipo, cara... e não é nem só isso, tipo... Normal... Eu vou deixar você falar, Daniel, eu juro. Mas... A
não,
galera que...
Desconto que ele fez no episódio passado, que ele deixou ninguém falar no episódio passado.
Porra, o Daniel no episódio passado tava calando a boca, Daniel, pelo amor de Deus. Eu te amo, amigo, você sabe disso. Enfim, o que que acontece? Eu acho que também muito do... Caralho, ele foi embora?
Ele só saiu. Ele largou de mão, pô.
Ai, volta, Daniel. Enfim, quando o Daniel volta, eu vou seguir minha linha de raciocínio. Eu acho também que muito do que a galera tem preconceito, assim, é o pessoal que já tá dentro do, tipo, já sabe hockey e tal, não sei o quê. Tem de preconceito com a galera que chega pelos livros dele, Kennedy, é que, tipo, muito dessa galera, não tô falando que é o caso da Raquel, da Ana, nem nada, tipo, mas tem muita gente que realmente, tipo, não procura saber mais do esporte, porque, tipo, não são erros grotescos dentro do livro em si, tipo.
É um livro meio problemático? É, mas por outras questões. Só que as cenas de rock, elas são meio absurdas, sabe? Tipo, é uns negócios que você fica, putz, isso provavelmente não aconteceria num jogo de verdade, sabe? Mas... é isso, tipo, as pessoas não procurarem aprender sobre o esporte, tentarem entender o esporte, as regras do esporte, como que o esporte funciona na prática. E a questão também dos times, que, tipo, muita gente que chega no Hockey Twitter pelos livros da Daily Kennedy, botam Boston e Islanders num pedestal e que, tipo, atacam qualquer pessoa que fale desses times, sabe? Tipo, não tô falando que são times ruins, até porque quem sou pra falar de time ruim, eu torço pro Maple Leafs e gosto de Vegas, então, assim, eu não tenho moral nenhuma.
Entende, time ruim?
É, não tem moral nenhuma.
Que time ruim ela entende?
O legal é que a gente mesmo já faz o bullying com a gente, não precisa outras pessoas chegar pra zoar, a gente já se zoa.
Ah, não, é. Quando chega pra fazer o bullying, eu já tô aqui suavando, porque eu tô fazendo bullying comigo mesmo há 95 anos. Mas, enfim, sabe, tipo, eles botam num pedestal que, tipo, levam as informações dos livros como verdade, sabe? De que, tipo, Boston Bruins é um puta time, não sei o quê, tá na melhor fase da vida dele, porque tem jogador milagroso, os cacete, gente. O Bruins também tá numa fase de merda, tal qual tá no Maple Leafs. Então, assim, vamos com calma, sabe? Vamos com calma. Tipo, gosta dos livros, conhece o esporte, escolha teu time, faz o teu. Mas, assim, quando alguém falar, tipo, quando alguém te rebater com argumentos, também não é rebater falando, ah, seu time é uma merda e foda-se. Quando alguém te rebater com argumentos concretos, você para e ouve a pessoa. Você não fica tentando provar que seu time é bom usando argumento de livro, sabe? Enfim, do nada um desabafo aqui. Foi mal, galera. Segue o baile.
Eu saí dos livros assim, do eu fui nada. Assistir Boston, eu falei, nossa, era isso?
É!
Pelos livros, eu falei, nossa, porque Boston deve ser o melhor time das ligas e não sei o quê. Cheguei e falei, nossa, quebrei a cara.
É. Super. Mas normalmente é assim mesmo. Livros. Mas aí você fez uma escolha de time ótima, porque assim, eu queria que meu coração tivesse escolhido Tampa. Eu queria. Eu queria, mas ele não escolheu, não. Ele olhou pra minha cara e falou, foda-se. Ai, eu sei.
Olha, eu fiquei muito em dúvida no começo entre Vegas e Tampa, porque Vegas, eu escutei muito sobre a história, é um time novo, vai, na NHL e tal, e tá jogando muito, tipo, temporada passada foi pros playoffs, essa temporada a gente não comenta muito, mas passada foi pros playoffs e é um time novo, sabe? Beleza, que eu acho que os jogadores, assim, mais ou menos também, mas eu gostei, só que aí meu coração foi pra Tampa. Eu tenho carinho por Vegas, mas sei lá.
O que que acontece com o meu carinho por Vegas? Robin Lehner. Só. Mas...
Tadinho.
Pô, sobre Tadinho, Vegas, a gente tem que falar sobre... Sobre Vegas, a gente tem que falar do meu mano Jack Eichel, que, porra, saiu de Buffalo querendo um time bom.
Cara,
pra ir pros
sobre
playoffs,
Vegas,
se ficou fora dos playoffs, pô.
A gente tem que falar que os caras meteram cap circunvirato pra ficar de fora dos playoffs.
Eles
daí,
tentaram
cara,
imitar Tampa Bay, mas
eles
esqueceram
não,
de ir pros playoffs.
Cara, sim, assim, agora eles vão jogar golpe, né, com quase 20 milhões acima do cap. Cara,
o que
muito
acontece
bizarro.
Com o Vegas? Tipo, o Vegas foi um time que se entrosou muito rápido. Tipo, o que Vegas fez com aquele time, até hoje é uma coisa que me deixa muito surpresa.
Não, eles
draftaram assim,
muito bem no draft de expansão, né, eles souberam draftar muito
nossa,
bem.
Nossa, sim. Sim, tipo, o trabalho foi impecável, mas aí chegou nessa... Cara, sério, eu não sei como é que Vegas ficou de fora desses playoffs. Eu não sei o que aconteceu. Qual foi o bug que deu na cabeça lá do povo que trabalha nessa porra dessa franquia. Que eles só não conseguiram, sabe? E eu fiquei tipo...
Pois é.
Porque, cara, o Stars também, eles nem se esforçaram pra chegar nos playoffs. Eles chegaram por pura sorte.
Não, é.
Então, assim...
Foi...
Então, assim, o meu carinho por Vegas se resume a Robin Lehner e Jack Eichel. Quando os dois saírem, aí acabou meu carinho por Vegas também.
Cara,
eu gosto muito também do Lehner. Mas uma coisa que a gente tem que falar aqui é da... Vou usar a palavra patifaria para falar o que o Vegas fez com o Mark Andre Fleury. Que venderam, trocaram o jogador. Pá, do nada, não avisaram nem o cara quando foram.
O cara
descobriu
pelo Twitter,
né? Gente.
Que sacanagem.
Foi ridículo.
Achei
ridículo.
Mas
ridículo.
Aí a culpa é do empresário dele, isso aí. Isso aí, a culpa foi do empresário dele. Que
pô, tipo, aquele empresário dele é maluco também, né, cara? Aquele uau,
o empresário dele, ele é muito louco.
Cara,
ele é
aquele
meio...
cara, ele é, sei lá, tá ligado? Ele quer polemizar com... Cara, no meio de uma série dos playoffs, ele fez um desenho no Photoshop com... uma espada atravessando o Andrew Fleury, né, falando que era isso que o técnico tava fazendo, de Vegas estava fazendo com ele, porque deixou ele no banco. Tipo, no meio eles estavam jogando final de conferência, o cara imposta uma porra dessa no Twitter no meio da série. Tá ligado?
Não, não faz nem sentido.
O cara é maluco, cara... não. Ele, sei lá, ele, depois de lembrizar em cima de algumas coisas, ele tá fazendo meio um lobby contra o Gary Bretman, só que é muito bizarro, porque, cara, qualquer parada, ele faz uma tempestade em um copo d'água, tá ligado? Cara, esse cara é muito doidão, mano. O Twitter dele eu fico lendo assim, pô, caralho, mano, fala... tá maluco? Fala comigo,
falando...
o que tá acontecendo?
Falando no Gary Bettman, vocês viram o Biden confundindo o nome do Batman e o,
puta,
e o Point morrendo assim?
Batman. Não, assim, os caras têm um autocontrole que eu admiro, porque eu já tava jogado no chão, gargalhando, tá ligado? Assim, em posição fetal.
Gente, o Batman não conseguiu, ele riu bastante atrás do cara, velho.
Eu na vida sou muito risadinha, boa, tá? A reação do Braden Point sou muito eu na vida.
O Redman ainda se controlou, ele riu, mas riu baixinho, né? Deu uma risadinha, uma gargalhada. Mas o Point, cara, a poker face que ele fez, admiro.
O Point,
eu não consegui
perfeito.
Fazer, não.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Point. Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Point, eu, muito bem,
eu receberei socos na cara, tá? Mas, às vezes eu queria que Tampa ganhasse pelo terceiro ano consecutivo só pra ver com o Tcherov bêbado de novo.
Porra, não. Aquela entrevista dele dentro é a melhor coisa do mundo.
Não
pelo
vídeo...
bullshit, that guy in Vegas.
Mano, aquele vídeo é um conforto pro meu coração em momentos difíceis.
Eu... Não, aquele é ótimo. Aquele é a alegria no seu estado mais puro, tá ligado?
Cara, na moral, nas Olimpíadas eu queria que a Rússia ganhasse pra ele ficar bêbado e falar essas porra também. Mas,
nossa,
cara,
não.
Sério. O Kucherov, só amor pelo Kucherov. Eu não consigo nem explicar.
Eu adoro o Kucherov, cara. Ele. Eu gosto do Tampa. É, pô. Eu não vou gostar, eu não gosto do Tampa só até acabar essa série, mas eu gosto do time, cara. Eu gosto muito do Kucherov, gosto do Brandon Point, que é um cara que é um star player, mas é um cara com sangue nos olhos absurdo. Eu gosto muito de um jogador assim. O cara vai pra dentro de todo mundo, tá ligado? Ele é pequeno, mas ele cai no foco com os caras grandão da mesma forma.
Era isso que eu ia falar, Pedro. Eu gosto em Tampa de uma coisa que eu não deveria gostar. Do Bad
também. Eu gosto do Victor Redman também, um time que eu gosto.
Cara,
Tampa
tem jogadores muito bons.
Gosto de todo mundo.
É o time, né?
Era isso que eu ia falar. Tipo, Tampa tem jogadores muito bons. E aí, quando a gente, né, saiu a notícia de que Tcharam, pegaríamos Tampa nos playoffs, meu cu deu uma trancada, preciso falar. Eu falei, olha!
Não, é.
Olha. Eu não, porque desde dezembro, quem escuta esse podcast sabe que eu falei que eu queria Tampa. E a gente ia pegar a Tampa e ia ganhar de Tampa, enfim. Já tô sentindo o gosto da cerveja que o Daniel vai ter que me pagar no final dessa série.
Não, Pedro, porra,
eu tô
se
sentindo
a gente não
gosto de cerveja
aparecer,
também.
O Pedro e o Daniel têm uma mania de zicar os nossos jogos. Então, se ele tá falando que a gente vai ganhar, a chance da gente perder tá ficando altíssima.
Pô, sim.
Eu tô falando isso desde dezembro.
Se perder, a culpa é só do Pedro, tá? Que ele que fez questão de apostar uma caixa de cerveja, porque ele tem certeza absoluta que o lixo vai vencer. Vai passar
pois
o primeiro round.
Eu vou encontrar vocês dois até o confim da terra e vou torturar os dois.
Vocês dois não, só o Pedro. O Pedro que tá apostando em vitória aí.
Os dois.
Eu não tô zicando, não.
Eita, porra, esse trem tá gravado?
Mas enfim, vamos.
Tá.
Tá.
Tô ameaça gravada. Se alguma coisa acontecer com a gente, a Polícia Federal já sabe quem procurar.
Legal.
Se olha pra Polícia Federal, tá ligado?
Vai estar no Spotify, no YouTube. Se alguma coisa acontecer com a gente, você já, né, rastreia o IP.
Raquel, rastreia o IP dela, já aparece lá a viatura na porta da casa dela, tá ligado?
Mas enfim, vamos seguir a pauta aqui, porque a gente tá no Varziano aqui, mas tem pauta. É, vamos
como sempre,
primeiro,
né?
Resumir, mas. É. Como sempre. Mas vamos resumir um pouco como é que foi a temporada dos Leafs, depois a Ana dá uma resumida como é que foi a temporada do Lightning, pra gente saber como é que o time chegou até aqui, né? Eu acho que não era surpresa pra ninguém que os Leafs iam chegar nos playoffs. Desde o começo a gente falava que os Leafs temporada regular era mera formalidade, eu acho que pra mesma forma do Lightning também, porque o time era bom, um time organizado, e o problema era a partir daqui de maio, né? Mas enfim, Daniel, Chris, o que vocês destacam dessa temporada dos Leafs aí? Algum momento bom, algum momento ruim? Começar com a Cris,
vai. Vai começar comigo, então, né? Bom, Eu já vou ter que chegar macetando o cu de todo mundo. Mentira, sacanagem. Eu acho que... Não, tipo, ao contrário da gente aqui... Acho que no podcast eu sempre fui a que mais ficava com o pé atrás de Maple Leafs nos playoffs. Porque, assim, eu nunca acreditei. Tipo, eu falava, tipo, ah, não, beleza, vai passar. Mas eu acreditava no fundo do meu coração, não acreditava. Acho que chegar aqui foi milagre? Acho. Porque é aquilo, tipo, o Maple Leafs melhorou muito em relação à temporada passada. Isso eu não posso negar. Eu não posso negar. Morgan Rielly, que eu comecei esse podcast, primeiro episódio desse podcast, eu xinguei até a quinta geração de Morgan Rielly. E agora eu tô exaltando esse homem sempre que eu posso. Então, assim, dá pra ver que a gente teve uma evolução aí, principalmente na defesa, que sempre foi uma coisa que me incomodou muito dentro do Maple Leafs. Justin Hall, quero que você vá se fuder. Beijo. Mas sempre foi uma coisa que me incomodou muito. E aí a gente trouxe, né, nomes bons, Giordano, amor da minha vida. É, veio lá o Daniel, faz a honra aí de falar o nome do russo que chegou. Por favor, porque eu não sei falar o nome dele.
O grande Ilya Lubushkin. Ou vulgo urso russo.
É, não sei falar o nome dessa criatura, porque assim, Maple Leafs precisa contratar uma galera.
Pode ser.
É, okay, eu vou fazer uma petição pro Maple Leafs começar a contratar a galera da Silva de Oliveira. Porque assim, não tá dando mais os nomes. Não tá dando. Bota um do Santos, um da Silva, de Souza, porque, porra! Não tá.
Tavares, tá vários,
É Lil Bushkin, é Lil G Green, é Kel, é Shell Green.
Mas olha, Lil Bush vai que ficar.
Caixa. Caixa. O único Caixa. Que eu sei falar, Tavares.
Tavares.
É isso. Mas, não, mas falando sério agora. É, eu acho que, assim, a gente melhorou bastante em relação à temporada passada. Eu acho que o time tá muito mais entrosado, tá muito mais conectado. Não só dentro das próprias áreas, né? Tipo, não só o ataque tá bem entrosado e a defesa tá bem entrosada e tem o goleiro. Mas eu acho que o time, no geral, conseguiu achar ali um jeito de se manter mais conectado mesmo dentro dos jogos, o que é ótimo. O Bunting foi uma surpresa maravilhosa. Eu amo esse menino. Ele estar de fora do primeiro jogo dos playoffs tá me matando, mas eu sei que ele tá lesionado, então assim... Ele que se recupere, depois ele volta, tá tudo bem. É, mas enfim, eu não achava que a gente ia chegar nos playoffs, pelo menos não assim, sei lá, quarto lugar geral da tabela, se eu não tô errada. Então assim, a gente ficou muito bem. Isso. A gente veio de uma divisão da temporada passada, onde eram só times canadenses, que são considerados os mais fracos da liga, né? E aí falava muito da Mickey Mouse Division, né? Que tipo, ah, é muito fácil você terminar em primeiro lugar se você tá jogando contra Canadiens, Oilers e blá blá blá. E assim... Nessa temporada a gente conseguiu provar que, beleza, na temporada passada era uma divisão do Mickey Mouse mesmo, mas agora a gente tava jogando com um cachorro grande, tipo Tampa, Panthers, essa galera assim mais pesada. E mesmo assim a gente conseguiu se sair bem em muitos jogos. Óbvio que tiveram jogos que a gente não foi tão bem. Sim, isso é preocupação pra temporada? Talvez, mas assim, nada muito, muito... Ai, meu Deus, acabou playoffs aqui. Só que aquilo, a gente pegou Tampa, né? E assim... Tava rezando pra gente não pegar, queria que fosse Bruins, que era, talvez ia ser um pouco mais fácil, não sei. Mas eu acho que, assim, a gente melhorou muito da temporada passada pra essa. Isso é inegável, tanto na defesa quanto no ataque. A gente viu que a gente tem ótimos goleiros de backup, né? Que aí agora eu entro pra puxar a sardinha dos meus goleiros, meus filhos, que eu amo muito.
Não, a gente tem o rato, né? Criminoso, monstro, tem que ser preso.
Jesus, Shelby.
Não, Shelby.
Ah, tá. Achei que você ia falar do Spitzer.
Ah, sim, é.
É, não, mas o Calgary,
coitado. São os dois, né?
Ai, os mais ratos, gente. Dois ratos. Como é que pode? A última vez que eu vi tanto rato junto foi em Ratatouille. Olha.
O menino tem 15 anos de idade e já tem que ser preso, condenado, coitado.
Pois é, corta a cabeça dele. Cara, mas isso é ótimo, sabe? Tipo, a gente ter confiança nos nossos três goleiros. Pete Mirazek, eu tenho um pouco menos de confiança. Lindo. Ai, vai lá, o Pedro fala do Pete Mirazek. Mas enfim, o que eu acho é que, tipo, a gente tem potencial pra passar do primeiro round. E aí vai ser muito mais uma questão mental de Toronto Maple Leafs enquanto instituição e Toronto Maple Leafs enquanto jogadores e Sheldon Keefe. Então, assim, as expectativas, não sei, mas tamo aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, galera.
É, Daniel, a gente teve vários jogos bons essa temporada. A gente chegou a ficar 8-0. Em um certo momento, contra times classificados para os playoffs, a gente chegou, depois disso caiu, né, ficou 8-0-2, se eu não me engano, que a gente perdeu dois jogos para a Flórida e perdemos para Tampa também, se eu não me engano. Mas enfim, e do outro lado, a gente perdeu de 6-0 para os Penguins, a gente perdeu dois jogos para Buffalo, a gente perdeu dois jogos para Arizona, a gente perdeu três para Buffalo, na verdade. Então, cara, resume a temporada aí, o que você gostou, o que você não gostou da temporada.
É, então, que, cara, assim, que o Matt e o Manion jogam muito bem na temporada regular, a gente já sabe, né, surpresa, né, o Matt fez uma temporada excelente, excelente, assim, sem defeito nenhum, vai ganhar a Rocket, né, vai, fez 60 gols, bateu o recorde de gols da NHL, que era dos Tencos, né, inclusive do Tampa, foi o último jogador a fazer 60 gols numa temporada. É, faz um tempo, já foi 2008, 2007, não sei, agora fugiu aqui, mas foi há muito tempo que o jogador não fazia isso, foi excelente, bateu o recorde de gol da franquia, né, de um jogador. O Mena fez uma temporada espetacular, uma temporada regular espetacular, temporada regular nunca foi problema para ele, problema de playoffs, né, mas ele jogou muito bem também. A gente perdeu jogos fáceis, como sempre acontece, né, Leafs tem essa mania de entregar alguns jogos ganhos, mas isso não, acabou não sendo um problema pra gente no final, a gente conseguiu se classificar bem, né. Se classificasse pior, acho que ia até ter um caminho mais fácil no playoffs, que pegava a chave da Metro, né, e caía pro lado da Metro, mas enfim, a temporada regular foi boa, mas a principal que eu quero falar... E, rapaz, nossa, passou um avião aí no lugar?
O Daniel, ele tá gravando diretamente do aeroporto, galera.
Gente, eu só queria fazer um adendo.
Eu tô indo pra
dois
Toronto
minutos.
Lá. Mas não foi aqui não, acho que foi aí. O que passou?
Foi aqui.
Ah, tá.
Daniel.
Então
Daniel.
É a Ana que tá, a Ana tá indo pra Tampa gravar de lá.
Tá indo pra Tampa?
Tô aqui no aeroporto, gente.
Daniel!
Quê?
Olha, fala. O tweet que eu mandei na Leafs Nation agora. Raquel e Pedro também, eu vou mandar aqui também. Não sei se vai interessar pra Ana, né? Mas eu vou mandar aqui também, porque agora eu tô surtado.
Porra, é isso! Porra!
Daniel,
que alegria! Eu falei aqui, I expect it to be a physical borderline violent set in a lot of ways. Puta que pariu, é isso que a minha política precisa. Eu ia falar disso exatamente agora. Porra, que alegria, que satisfação, cara.
Vai, Daniel, puxa o gancho, vai.
Porra, rock raiz, porra, a gente vai jogar rock. Queria, porra, tudo que a gente queria é isso,
mas
cara.
Calma,
eu até tenho que sobre isso.
Só pra traduzir pra galera que não entende inglês, tá acompanhando a gente. O Kiff, ele espera que o time seja físico e dê porrada em todo mundo, e é isso, vamos pra cima.
Porra, caralho, tô tweetando isso.
Agora você pega o gancho e fala, Daniel, esse é o combinado aqui, entendeu?
Gente, eu nunca imaginei que eu estou falando isso. Enfim, Daniel, vai que a palavra...
Meu
é
Deus,
você esperou...
Mas é justamente isso que eu ia falar agora, foi num timing perfeito. Mas, enfim. Então, é isso. Eu vi o Maple Leafs se tornando um time mais físico nessa temporada regular, tá ligado? Ainda não é um time ultra físico, mas é a minha principal crítica ao Maple Leafs, que é um time extremamente soft, tá ligado? O Maple Leafs ia pro hockey playoff, né? O playoff para levar porrada no ringue. Por isso foi eliminado. Tu tira o espaço e o tempo e o espaço para tomar decisão dos nossos caras, eles não sucumbem no playoff, como o Matt e o Manion sucumbem. E Rock Playoff tem que ser físico, tem que dar porrada, entendeu? O jogo fica um jogo, o Rock é um extremamente permissivo, contato, o jogo fica mais intenso, a arbitragem é mais permissiva. Para você ter sucesso no Rock Playoff, você tem que saber jogar esse tipo de jogo, né? E eu acho que o Maple Leafs evoluiu nesse sentido. Aquele último jogo contra a Tampa, que a gente perdeu, foi goleado, fomos goleados, beleza. Mas, cara, o Leafs caiu pra dentro de Tampa, entendeu? Então, um jogo pra mandar uma mensagem mesmo, tá ligado? Eu acho que esse que é o espírito de Rocket Playoffs, esse que é o espírito que esse time tem que criar, que skill a gente tem, falta o grit, que se tratando de playoffs é tão importante quanto, ou até mais, né? Porque já vi time menos de skill ganhar Stanley Cup, como foi o caso do Bush, por exemplo, porque era um time grande, forte, extremamente físico, sabia jogar esse tipo de jogo. Nesse sentido, até para as linhas do ano do primeiro jogo, a gente tem a nossa Gunline, a Gunline que eu peço, imploro para estar sempre junto no gelo, que é Clifford, Blackwell e Simmons. Ou seja, tem uma linha que você pode soltar em momentos chaves do jogo para dar porrada mesmo, tá ligado? Para distribuir hit no adversário. Em algum momento chave soltar contra até a primeira, segunda linha de Tampa, para deixar eles olhando por cima do ombro, né? Você tem que deixar fazer a vida do adversário interno, né? Não deixar os star players do Ceará ficarem confortáveis. Tá sempre olhando por cima do ombro que vem um hit. É assim que Columbus Blue Jackets, com um time inferior ao nosso, venceu da gente. E Montreal Canadiens, com um time inferior ao nosso, venceu da gente, né? Tem que saber jogar esse tipo de jogo. E Tampa também, um time ultra físico, tenho certeza que Tampa fazia alguma coisa, tá ligado? Se não fosse, não teria ganhado duas Stanley Cups back-to-back. É um time que tem muita show e muita grit, por isso é um time que eu gosto muito de assistir. E a gente tem que saber jogar esse jogo contra eles, entendeu, cara? Não é, claro que não é garantia de vitória, que tanto que Lightning é um puta time, mas o que eu quero ver desse até comentei lá no grupo, comentei no Twitter, eu quero ver do Leafs entrar no ringue pra jogar Rock e Playoff, tá ligado? Bater de frente com o Tampa. Você acabar perdendo a série assim, beleza, não é o fim do mundo. Mas o que não pode é todo mundo entrar de salto alto, que nem tentando nas últimas temporadas, entendeu? O Mitmanis tá mais preocupado em não levar hit do que jogar Rock, não vai nenhum pouco 50-50. Ninguém tá hit, ninguém retalia, ninguém pulando os escudos. Isso tudo não pode acontecer, tá ligado? Isso aí eu acho que aí é pra desmontar o time mesmo, mudar menos, a gente fazer alguma coisa pra esse time aprender a jogar Rock pior. Mas com essa... com a atitude do time, principalmente nos últimos jogos, temporada regular, e com essa entrevista do Kip, tô bem esperançoso que dessa vez é livre pra jogar Rock Playoff.
Eu quero eu acho fazer que um é comentário. Isso,
né? Pode comentar.
Eu quero fazer um comentário. Eu acho, o Daniel tava falando aí desse negócio de Rock Playoff, tal, não sei o quê. Eu acho que, pelo que a gente viu na temporada regular, vai ter uns nomezinhos aí que vão chegar no rink querendo matar os outros. São eles, primeiramente. Pierre Engvall, pra tristeza do Daniel, que é bonitofóbico com esse menino. Daniel, pode se desmontar que eu quero treta contigo.
Se ele tá porrado, eu amo ele. Não, peraí. O Pierre Engvall é um cara que tem quase 100 quilos e quase 2 metros e não dá hit, porra. Por isso que eu xingo esse cidadão. Porque, porra, olha o tamanho que tu tem. Tu usa teu tamanho pra ser físico no jogo, tá ligado? É um desperdício de massa humana. Mas se o cara se tornar físico, grande ele já é. Então, forte ele já é. Então, eu passo a amarelo.
Então,
eu passo a amarelo igual a Cris ama.
É isso que muita gente tem que aprender. Você tem que saber usar o seu tamanho, cara.
Sim, então,
eu sabia.
Tamanho, você tem que saber usar. Cara, sempre tem, né?
And he scores! Eu
tava esperando.
Cara,
uma besteira.
Ai, bom dia. Enfim. Ai, caralho.
E depois a culpa é minha.
Enfim, eu acho que Engvall, o McKayev, até o Riley mesmo. Jake Muzzin já é meio doido por natureza, o Simmons também, então esses nomes eu nem falo. Mas, tipo, tem uma galera ali, principalmente da terceira linha, que vão vir, ó, querendo destruir todo mundo. Então, assim, é aguardar pra ver. Eu acho que vai ter muita porrada, sangue, tiro, gritaria. Mas eu espero que não tenha outro acidente. Era só não, isso que eu ia falar mesmo. Eu não tenho emocional, psicológico e blá, blá, blá pra ver Tavares sofrendo acidente de novo ou qualquer outro jogador desse time sofrendo acidente de novo. Então, assim, que Deus proteja os meus bebês.
Agora, hein?
Oi?
Vai pegar o Perry agora, que tá em tanto.
Puta que pariu, verdade.
Ah, é? Pode ser.
Verdade. Ah, mas se quiserem meter a porrada no Perry, eu não me oponho, não. Desculpa, Ana. Mas se quiserem pegar ele de porrada, matar ele no meio do rink, foda-se.
Tem uma amiga, ele, a Jada Ike, também é torcedora dos Bolts. Ela até hoje não aceita o Perry no time, gente.
Eu também.
Ele e Maroon já são BFFs e ninguém aceita.
Cara.
É o Scary Perry, gente. Tem que... O cara é da hora.
Ah, eu não consigo gostar dele, nem só pelo que ele fez pro Tavares, não. Tipo, até porque eu acho que nem foi culpa dele aquele hit. Foi muito mais culpa do outro cara lá, que eu não sei falar o nome dele, do que dele, sabe? Tipo, ele tava com o joelho na frente, não tinha muito o que fazer. Mas... É, essa porra aí mesmo, essa praga, esse merda, esse lixo, vai tomar no meio do seu cu. Eu odeio ele.
É muita,
eu não suporto ele.
Muito amor aqui, galera.
Eu não suporto ele.
Mas, enfim, antes da gente falar sobre...
É o quê?
Ele tá lá no Canadá ainda, não?
Eu acho que
ele
sim.
Tá, vai morrer lá comigo lá, se Deus quiser. Ai, gente, eu não posso falar do
Canadiens,
que eu fico puta, desculpa.
Mas enfim, se a gente falar da série contra a Tampa, mesmo contra os playoffs, vamos falar sobre a temporada de Tampa, deixar a Ana falar um pouco o que ela achou da temporada, se ela esperava mais, esperava menos.
Essa temporada, eu acompanho a temporada de começo ao fim, assim, sofrendo e torcendo mesmo, como se fosse playoffs. Eu gosto muito de assistir todos os jogos. E, assim, no começo, tava difícil, assim, os caras, assim, jogando, perdendo e tal. Eu falei, meu Deus, cadê o back-to-back daqui? O que aconteceu? Mas aí, acho que fevereiro para março, finalzinho de janeiro, eles começaram a jogar de verdade e tal. Teve o... o Kut, doidão, que eu amo, que sofreu a injúria, não sei agora se foi low ou... Ah, se foi em cima ou embaixo, esqueci. Ele se machucou e ficou de fora um pouco. E aí, o que aconteceu? Nessa parte que ele se machucou, a gente... O John Cooper, né, que é o nosso técnico, nosso coach, ele foi inventando, assim, ele foi misturando, você vai jogar com você, você vai jogar com você. Ele foi misturando, assim, real, foi fazendo uns experimentos com o time. E aí acabou que deu certo, assim, sabe? Deu uma liga, deu uma química entre os jogadores. E aí eles estavam, sei lá, jogando melhor, ganhando mais, ganhando os jogos e tal. Eu só não vou lembrar, assim, mais ou menos a época. Mas eu... não vou não. Mas agora que o Kut sofreu o negócio. Mas agora que o Kut voltou, a gente também tá jogando bem. Eu tô gostando mais agora, assim. Agora, de uns tempos pra cá, me deu um pouquinho de medo, porque a gente tava perdendo muito. Era assim, tipo, 4 derrotas seguidas e uma vitória. 4 derrotas e uma vitória. Era, tipo, sempre 4, assim, sabe? E aí eu fiquei com medinho e tal. Mas aí, depois que o Kut voltou, a princípio, ele tava tentando se achar ali e tal. E aí, agora que ele achou, eu acho que ele e o Stankos, assim, 9 jogos seguidos, marcando assistência, marcando gol. E aí, isso me deu um pouquinho mais de alívio, sabe? Vendo eles jogarem. Então, foi uma temporada, assim, cheio de altos e baixos, cheio de experimentos, cheio de mistura e tal. E eu não tinha dúvidas que eles iam para os playoffs, assim, igual, eu acho que foi o Pedro que falou, né, era uma coisa mais, a gente sabia que eles iam, tanto Toronto como Tampa e tal, mas tinha que ver como que ia ser. E aí agora eu tô ansiosa para ver como é que vai ser esses playoffs com Toronto. E é mais ou menos isso. Eu poderia falar de jogador até amanhã, mas você, Brett.
Vamos falar, cara, de cada jogador, mais ou menos.
Cara, tem que mandar algum line pro gelo, mano. Ainda tô. Ele tá com sangue nos olhos, aqui, mano.
Toda vez que eu escuto sangue nos olhos, eu lembro da temporada passada, que o Perry literalmente tava com sangue nos olhos. Vocês lembram disso?
Pode crer, pode
Parece
crer.
Um vampiro,
cara, aquele é sangue nos olhos que é real, né? Sangue nos olhos caído.
Não, de verdade.
Cara, mas ele tava assim, tipo, parecia filme de terror, tá ligado? Nossa, cara, tava sim. Muito bizarro. O olho do cara tava completamente vermelho. Aquilo foi bizarro. Tipo, vários memes no Twitter, né?
Uhum.
É, né? Rock Playoff é isso aí, né? Os caras jogam até morrendo.
Pô, ele tava parecendo aquele. Sei lá, personagem do Naruto, sei lá, tava bizarro.
Sei lá, mas pô, parecia filme de terror mesmo, tá ligado? Sei lá o que parecia.
Então, pra falar do Perry, assim, eu acho que os Bolts salvaram, assim, o Perry de estar lá no Canadian, porque se ele tivesse lá, F carreira do Perry. Eu acho que é um jogador muito bom. Sei que ele tem um ranço muito grande por muitos jogadores, por muitos torcedores. Principalmente a minha amiga Raja, que adora também os Bolts e tal, mas ela não consegue gostar dele ainda. E já vi entrevista do pessoal falando que no começo eles não iam muito assim com a cara do Perry, mas o Perry ele foi realmente demonstrando que ele estava no time para levar o time para frente, para ganhar ali mesmo, sabe? Então ele adotou o time e queria fazer por onde. E aí os jogadores foram adotando ele, não sei o quê. E agora ele tá super bem lá em Tampa. Ele e o Maroon fazem uma linha incrível. Eu adoro a amizade dos dois. Tem um vídeo até que os dois... É porque, assim, toda vez que o Maroon ou o Perry entram numa treta, vem um ou outro pra defender o outro. É muito bonitinho, eu adoro isso. Assim, vem, sei lá, um jogador pra cima do Maroon pequeno do jeito que é, 1,90 de altura, vem o Perry com 1,60 pra bater no cara que tá batendo no Maroon, sabe? Eu acho, assim, uma linha muito incrível desses dois. E aí, os jogadores, eu acho que, assim, o Stankos tá numa fase muito boa, todo jogo pontuando, todo jogo marcando assistência. Esse último jogo marcou 3 gols, eu esqueci como chama isso, quando você marca 3 gols no jogo, só...
É hat-trick.
Hat-trick.
Isso. ele tava para marcar esse hat-trick a mocota já. Aí ele conseguiu agora, finalmente. Aliás, eu estava usando o meu colar, tá, Pedro, nesse dia. Foi o dia que eu perdi
esse colar,
meu colar,
que
mas já achei.
Tinha que sumir esse colar.
É, deixa eu sumir seu colar aí. Pô. Depois, quando acabar a cera, a gente devolve.
Pessoal da Leaf Nation, vamos tentar fazer um mutirão aí para dar um sumiço nesse colar de novo, tá? Só uma dica.
Imagina, imagina, nunca mais vai ser aqui de casa, gente. Aí o quê? Dos jogadores de Tampa, os Tancos, que tá assim nessa fase que eu falei, o Kucherov, que é o doidão também, ótimo jogador, tá sempre marcando. E aí a gente tem a nossa defesa, que é o Vasilevski. Perfeito, eu adoro esse goleiro, gente. Ele tem umas sacadas assim que eu falo, meu Deus, como é que é possível? Ele joga muitão. Eu adoro o Vasilevski. Ele também tem uma linha de defesa que é o Redman. O Redman, assim, tá pontuando demais sendo defesa. Ele tá marcando muitos pontos. O que mais? Tem o Sergachev, que também é outro russo, que eu adoro o Sergachev. Eu e a Rádio, a gente chama de Sergatinho. Eu não sei se vai ter um...
Eu gostei.
É o Sergatinho. Eu adoro.
Ele é muito bom, cara. Ele joga muito.
Gente, é que ele tem uma beleza, assim, de outro mundo. É que ele é fofo, eu não sei explicar. Ele é... Você olha assim, você vai falar, ai, que bonitinho, ele é muito fofo. Ah, eu adoro o Sergachev, também acho que ele é um defensor muito bom. E aí, o que mais? O Point, o Point é o meu jogador do coração. Eu tenho um carinho por ele muito grande. Ele não é um dos melhores jogadores do time, mas eu acho ele, assim, muito focado. Eu acho que ele tem muita coisa para crescer ainda. Pelo jeito que ele joga, assim, sabe? Ele já é um jogador muito bom. Ele tem bastante pontos aí, acumulados. Mas eu acho que ele tem muito o que crescer ainda, do jeito que ele joga. Ele... Como eu falei, né? Ele é muito focado, ele quer aprender a todo custo. A gente tem o Colton também. O Colton, ele cresceu demais essa temporada. Eu não dava muito pro Colton também, que ele é centro. Porque, não sei explicar. Para mim, ele tava ali... É um bom jogador, mas tava ali aprendendo ainda. Ele com os Tancos... Eu vejo, assim, uma... Eu tenho uma visão como se os Tancos fosse o paizão do time, sabe? E tivesse ali ensinando o pessoal, ó, agora você joga aqui, agora você faz um negócio aqui, sabe? Tá sempre dando umas dicas, assim. Até porque ele é o capitão do time, mas, sei lá. Ele pegou o Colton, assim, pra Cristo, e o Colton cresceu demais. Eu chamava o Colton de linha kid, sabe? Porque eu achava que ele ainda não tava maduro o suficiente pra jogar, mas ele cresceu demais, me surpreendeu muito, muito mesmo. Aí a gente tem o Killorn, meu amorzinho também, muito bom, tá pontuando bastante essa temporada. E aí aconteceu da troca, né, nessa temporada do Joseph pelo Hegel, que o pessoal chama o Hegel carinhosamente de Bagel, aquela baguetinha, sabe? Que parece uma rosca dos Simpsons.
Muito ruim, inclusive.
Justo, eu nunca comi isso, não sei.
Comi também,
mas
não.
Ele, assim, mas eu vejo ruim, ele não. Como um jogador muito curioso. Ele acabou de chegar, ele com o Paul também, que é outro jogador que acabou de chegar, fizeram um gol muito lindo no power play dos Panthers, cara. Esse jogo, pra mim, foi incrível. Os Panthers estavam em power play, assim. E aí o Hegel pegou... É, igualzinho o Joseph, que ele roubava o puck e ia para outra área tentar marcar. Aí viu que o Paul tava atrás, tocou para trás e o Paul fez um gol lindo no power play ali. Eu fiquei muito feliz aquele dia, eu quase perdi a voz, tanto que eu gritei. E é isso, assim, mais ou menos. Eu acho que todos os jogadores estão muito bons, estão crescendo muito nessa temporada. E eu tenho um carinho especial por todo mundo, assim. Eu tô vendo o Fute agora muito mais do que antes. É, ele tá aparecendo muito mais. E é isso, assim. Sobre tanto.
É, acabou de sair algumas atualizações aqui dos Leafs, né? O Sandin pode aparecer na série, o Bunting pode aparecer também, muito provável. Ele levou uma pucada na cara aqui.
É, ambos fora do jogo 1, né? Eles podem aparecer mais à frente na série.
Sim. Cara, a pancada
e
do
Kasha, Boston deve ter sido muito feio. O Kasha é Game Time Decision, né?
Sim.
Deu conclusão, né, cara? E foda. Foi o Puck que pegou, né? O Puck é pesado, né? Pega na cabeça.
Pô, porque eu tô com o Puck aqui na minha mão, pô. Parece uma pedra o negócio.
Taca na cabeça, ver se machuca. Tá jogando.
Pô, calma. Só deixa eu encerrar a gravação.
Se você voltar pro Brasil, me traz um Puck na camiseta de te faço Pix.
Pô, mandando Pix eu mando na hora.
Sabe,
mas, tá, enfim. Pra gente falar da série, eu acho que foi um resumo bom dos dois filmes.
Cara,
Pedrão?
Não pode falar, não. Eu falo só que o Kasha, ele é Game Time Decision, né? Ainda não é garantia que ele vai jogar o jogo 1, mas pode ser esse jogo.
Sim. Mas enfim, agora vamos falar da série mesmo, que a gente espera pra essa série de 7 jogos. Qual que é o palpite de vocês? O que vocês estão esperando? Qual confronto de linha vocês estão ansiosos pra ver? Começar com você, Daniel.
Então, vamos lá. Começando pelo palpite, eu acho que Tampa é favorito, né? Mas eu vou ser clubista e falar Leafs em 7. Embora eu acho que Tampa seja o favorito. Só por puro clubismo mesmo. Mas, enfim, eu acho que uma das grandes questões, grandes chaves para a nossa vitória vai ser o Matt e o Manon jogarem bem nos playoffs, cara. Que eles são os frontiers para esse time, né? Na configuração atual, com os maiores salários e tal. E eles têm que aparecer nos playoffs, entendeu? Eu gosto muito do bottom six que o Leaf tem. Poderia ser um pouco mais físico ali na terceira linha e tal, mas é uma terceira linha que pontua. E se mantiver esse Simmons, Brackwell, Clifford, a gente tem uma online que, quando tiver que fazer o serviço sujo, é só soltar os caras no gelo que eles vão sair pegando todo mundo. Mas aí, sobre o matchup, a gente vai pegar um matchup muito importante. Eu acho que vai ser a nossa primeira linha contra o primeiro par de Tampa, né? Porque Tampa tem um primeiro par de defesa muito boa com o Victor Redman, né? Então, e esses caras vão estar no matchup direto com o Mitch Manner e com Auston Matte, né? Então, o Redman e o Ruta, né? Que são o primeiro par deles. Então, acho que Leafs precisa aí da pontuação do Matte e do Manner nos playoffs. Claro que o playoffs é mais difícil de pontuar que a temporada regular. Não vai ser sempre que vai ter espaço e o tempo de decisão vai ser menor para eles. Então, por isso que eles precisam entrar nesse jogo físico, né? Eles precisam abraçar esse jogo físico e conseguir fazer gols que não é o gol que eles precisam fazer em temporada regular, né? Que é sempre aquele rush tank, que é aquele gol lindo batendo dos pontos, né? Mas que você não consegue ter essas oportunidades nos playoffs. Jogo que é mais intenso. Então, a gente precisa fazer mais com esse gol, tá ligado? A gente precisa mais gente batalhando na frente do gol. Eu vi uma evolução do Leafs nisso, principalmente do Matt. O Matt sabendo usar o lado físico dele, o corpo dele melhor nos playoffs. O Mitch Manner, eu achei ele um pouco mais engajado no jogo físico. Ainda não é o ideal, né? Mas achei ele um pouco mais engajado no jogo físico essa temporada. E a gente precisa que o time jogue assim, entendeu? Eles não vão ter a chance de a gente ter a temporada regular. E agora, contra a primeira linha deles, contra o nosso primeiro par, a primeira linha deles é muito boa também, né? É um time muito bom. Acho que eles estão jogando com estancos de primeiro center agora, eles trocaram, né? Não sei se eles trocam no jogo. Mas a última linha que eu vi aqui tá com estancos. Mas eu acho que vai pros playoffs, vai ser o Point, né? O Point, o Kucherov e o Palat. A gente precisa, quem vai enfrentar essa linha vai ser o Riley, na maioria dos shifts, né, que eu tô falando. Claro que vai ter primeira linha contra segundo par, coisa, mas seria um Riley e um Lubilt. E o Lubilt, eu acho que é um jogador-chave pro playoffs. Ele é um de main de playoff, tá ligado? Porque ele é um cara muito grande, ele sabe dar um hit muito bem, ele dá bastante hit, ele é o líder de hits do Maple Leafs, inclusive, né? Desde que ele chegou, e ele precisa desses caras, tá ligado? Pra engrossar o caldo aí pra cima do Kucherov, pra dar menos espaço pro Kucherov tomar decisão, né? Ele chegar na nossa blue line e tá esperando gravar um hit. O Riley também tem melhorado como de main, ele precisa aparecer bem na série, e ele também contribui no ataque, né? Por isso que eu acho que essa primeira linha, o primeiro par de defesa, se complementa muito bem. Que do Bill, que é um time clássico, né? Um time stay at home, que é um cara que não contribui tanto no ataque, mas contribui muito demais na defesa, né? É um time defensivo, um time clássico. E o Riley é um cara que sobe muito, então acho que eles complementam muito bem. E contra a nossa segunda linha aí, eu acho que também, a mesma questão na primeira linha, a gente vai ter O Tavares consegue jogar um jogo físico melhor, né? Acho que ele se adapta mais a esse tipo de jogo, por isso que ele vai melhor nos playoffs. E quando a segunda linha, a gente não tá mais com o Lilenda, que eu acho que é uma boa, né? Pro último jogo tava o Mikheyev e o Kiport, né? O Mikheyev também é um cara que batalha nas bordas, consegue fazer jogo físico. Inclusive, o Mikheyev tá se metendo em briga no final da temporada, ele ativou um sangue nos olhos que tá maravilhoso de ver. Eu até criticava ele, que ele não fazia tanto isso, né? Ele é um cara físico, forte, deveria fazer mais vezes, mas foi uma temporada só elogios pra ele. Tá jogando bem, tá fazendo gol, tá se engajando no jogo físico, então acho que a segunda linha também pode ser até uma linha mais importante do que a primeira linha pro Maple Leafs, que é uma linha que sabe jogar melhor o jogo do playoff, entendeu? O Kiport não é um cara físico, mas como ele já tem o Tavares e o Mikheyev fazer essas coisas, acho que é um cara que consegue até se entender melhor nessa linha, porque já tem dois caras, se cumprimenta bem, né? Tem dois caras pra fazer isso, então tem um Kiport lá pra dar um shot, pra fazer um passe mais um capricho, né? Então acho que é muito importante. A terceira linha aí do Engvall, né, Clich? Tá melhorando, né? Eu não sei como vai ser a terceira linha, tem que ver o Kaja. Acho que o Kaja se encaixaria na terceira linha se ele ficar saudável, né? Mas do jeito que tá agora, tá... Tá quem? Eu nem sei se tá o Kent, que é um centro defensivo muito bom, o Nylander e o Engvall. O Nylander, eu acho que, cara, ele tá perdido nesse time. Sinceramente, a segunda linha ficou melhor sem ele. Ele tá na terceira linha, não tá conseguindo se aproveitar de matchups mais fáceis, né? Ele não contribui tanto com uma short down line, que não é tão bom defensivamente. Inclusive, deixa muito a desejar no backpack. Ele faz um backpack preguiçoso, que dá vontade de, sei lá, cara, ir lá pra Toron jogar uma geladeira nele, Clich. Aqui se vai jogar geladeira em mim. Então, é isso. Acho que o Gico Lilena vai ser trocado no off-season. Espero que ele consiga desencantar nos playoffs aí, né? Se ele quiser salvar a vaca dele no time, ou pelo menos conseguir contribuir positivamente aí com o score nessa terceira linha. E o Engvall precisa usar mais o corpo dele, precisa ser mais físico. Eu acho que ele está fazendo isso no finalzinho da temporada, gostaria que fizesse um pouco mais. E o Kempf é um cara que é um centro defensivo muito bom, né? É uma linha que você pode até soltar contra as principais linhas dele para fazer começar a shift na zona defensiva, né? Fazer um trabalho defensivo melhor. E no segundo par, que eu falei, o par do Leafs está completamente doido, né? Agora é Mosin e Blodier. Eu acho que é isso. O Blodier é um D-man muito bom. O Mosin, ele voltou de lesão agora. Não sei se ele tá o mesmo que ele estava antes, mas se ele conseguir performar o que ele performava antes, é um bom par de defesa. E o nosso terceiro par é o Giordano e o Lisbury, né? Que são dois caras físicos. O Giordano é um cara super experiente. Eu acho isso importante nos playoffs, né? Principalmente fazer par com o Lisco, que é um cara inexperiente, né? Tá no seu contrário de entrada, mas mostrou demais nesse final de temporada aí. Eu acho que ele mereceu essa vaga nos playoffs aí. Tinha dúvida se ia ser ele, se ia ser o Rose, se ia ser o Sandin, né? Mas enfim, também um time grande aí para botar um pouco mais de tamanho na nossa blue line. E agora, por fim, deixei por último, né? A nossa amada quarta linha, que pelo menos pro jogo 1 vai ser Crawford, Brackel e Simmons. Eu já exaltei essa linha o episódio todo, né? Mas vou dar mais uma exaltada aqui, porque é o tipo de linha que são jogadores que faz muita diferença no Rocket Playoff, entendeu? Não são jogadores que vão colocar pontos no placar, não são jogadores que vão ser falados durante a temporada regular, mas o que eles fazem nos playoffs passa desapercebido, né? Porque nem sempre se traduz em gol. Nem sempre está em assistência, mas é um trabalho fundamental para os caras carregarem um piano aí, para os Star Player conseguirem tocar o piano. É uma linha que você solta em momentos chaves no jogo, para manter o adversário na linha defensiva dele, usar a fisicalidade, punir o adversário fisicamente, e amassar a carne para depois você botar as linhas, né, as top lines, para pontuar. Então é uma linha que tem uma importância aí fundamental pro Leafs, acho que pode até ser uma linha-chave aí nessa campanha do Leafs, né? Espero que seja longa. E sobre o Boron Six e Tampa, né? Eu acho que Tampa foi um time que perdeu muito do Boron Six, né? A segunda linha seria Nick Paul, Stamkos e Horst Colton, também uma segunda linha boa, né? Com o Stamkos, é um cara muito perigoso. Eu não falei de segunda linha. Agora indo pro Boron Six, o Boron Six de Tampa, até falando de descarregar o piano, né? Foi um Boron Six importantíssimo nessas duas últimas conquistas de Tampa, né, nesse back-to-back, que eles acabaram perdendo no off-season, né, mas Eu acho que eles reporam bem, né? O Killorn. Eu não sei se o tipo, Killorn vai jogar na segunda linha ou na terceira, né? Mas enfim. Eles têm. Estão trocando direto, né? Eu tava vendo aqui os últimos jogos, mas enfim.
Então, o tá não dá pra saber. O John Cooper, ele mistura, ele troca direto as linhas. Então é sempre uma surpresa.
Enfim, vamos lá. Então, bom, não sei que vai ter Killorn ou Ross Colton, né? Enfim. O Cirelli e o Hagel, né? Que são caras físicos, eles conseguiram. E que são caras físicos, caras que pontuam, né? E a quarta linha, que eu acho que essa já tá mais segurança em falar, é o Marum, o Bellamare e o Corey Perry, né? Que são três caras que também que são físicos, conseguem carregar o piano nos playoffs, e o Corey Perry é um cara que é um... já tá em fim de carreira, né? Mas é um jogador que já foi excelente, excelente goal scoring, tem excelentes mãos, né? E é um cara que pode realmente ser um jogador-chave aí nesse Bottom Six de Tampa. E então, acho que eles perderam o Bottom Six, realmente perderam, mas eles se reporam muito bem, então, muito bem também, continuam com o Bottom Six muito bom. E é isso, né? Os pares de defesa também, segundo par excelente, McDonald e o Charnak, bem físico. É um time de hockey playoff, né, cara? Então, não é à toa que eles tinham um tanto sucesso nos playoffs. Eu acho que eles têm que ir preparado para vencer esse jogo, né? A gente precisa aí de produção das nossas top lines. A segunda linha, eu acho que recapitulando tudo que eu falei demais aqui, é um fator muito importante pro Leafs, né? Porque eu acho que pode ser a linha que vai destaque mais nos playoffs. E a primeira linha tem que dar um jeito de adaptar o jogo dela para jogar nos playoffs. A gente vai precisar, mesmo com a segunda linha se destacando, a gente também vai precisar aí dos pontos de Matthews e Manner, né? Precisam se encantar nos playoffs para a gente ter sucesso. Não tem jeito. E é isso. E tentar fazer os caras fazendo menos gols, né? Porque os caras têm uma defesa boa, ainda tem um Vezilevski no gol, né? Que é um goleiro excelente, que também cresce muito em playoffs. Então a gente não pode deixar eles fazerem muito gols, porque vai ser difícil a gente pontuar. Então é isso. A gente expectativa é uma série bem difícil, uma série bem física, principalmente aí depois da declaração do Kiefer. Acho que finalmente o Maple Leafs acordou para a vida, né? Que não dá para chegar no playoff contando só com skill. E é isso. Espero aí que dê bom para a gente. Eu acho que estamos favoritos, como eu falei, mas vamos lá, se tudo der certo, o Leafs aprender a jogar Rocket Playoffs, quem sabe a gente não leva essa série em 7 aí.
Raquel, seu palpite, quanto que você acha que acaba essa série?
Olha, como eu sou nova, eu sempre falo que não tenho muita noção de técnica, mas é que nem a Cris fala com questão do Leafs, que é o psicológico, porque técnica, skill a gente tem, né? O time tem técnica, tem jogador muito bons, só que o que pega é o psicológico. As linhas são muito boas, os jogadores jogam muito bem, tanto os forwards como o pessoal da defesa estão jogando bem. Depois que tirou o Nylander da segunda linha, desenvolveu muito bem a segunda linha, né? O Tavares deslanchou ali marcando. Com essa falta aí do Bunting, tava esperando que eles colocassem o Mikheyev, né? Infelizmente, parece que eles colocaram o Kerfoot, nada contra ele, mas eu preferia que fosse o Mikheyev. E a gente vai ver como vai desenvolvendo aí, né? Por causa que tem a questão do Sandin, do Kasha e do Bunting.
Cris, o que você espera dessa série? Seu palpite também?
Cara, eu acho que eu...
Bacana.
Você se mutou, gata.
Da hora.
Eu sempre faço isso. Pode mutar, relaxa.
Eu sei, em cima do microfone. Daniel, você edita essa parte, tá? Mas eu vou ver. Tá todo mundo me ouvindo?
Sim.
Sim, eu tô morta ou sim, vocês estão me ouvindo?
A gente tá ouvindo
isso. Não, a gente tá te ouvindo.
Tô ouvindo.
Ah, tá. Cara, então, o pior é que eu ia falar, eu não sei, mas eu vou ficar pipocando que nem Toronto Maple Leafs, não dá, né? Mas o que eu acho, né? O que eu acho, que eu espero que aconteça, na verdade, é que o Maple Leafs mostre uma mínima vontade de jogar e de passar desse primeiro round, sabe? Porque, tipo, nos outros anos... beleza que ano passado teve o acidente do Tavares e aí Isso é sempre um ponto muito delicado, isso acaba com o psicológico de um time que já tem um psicológico merda, fica pior. Mas eu espero que o time tenha essa vontade de jogar, sabe? Não chegue ali, tipo, que nem o Daniel fala, que chega no salto alto, sabe? Que a primeira linha, ainda mais que, tipo, a nossa primeira linha, ela aparentemente tá muito boa. Eu tenho meus problemas com o Kerfoot, mas acho que ele vai fazer um bom trabalho nessa primeira linha, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Não sei se ele vai continuar nas outras. Mas, assim, é aquilo.
Ah, deve ser o bot, saudável.
É se o Bunch voltar, acho que é ele.
É, eu espero que o Bunch volte, primeiramente, né? Porque já vai ficar de fora do primeiro jogo. Mas o que que acontece, sabe? Tipo, o Matthews e o... Agora, porra, eu vou ser cancelada pra caralho. Olha, Deus, por que que tu faz isso comigo?
Tá bem,
mas, enfim.
A gente protege, Cris.
Eu acho que ela fala mal do Matthews.
A gente é muita gente. A gente é muita gente se ela fala mal do Matthews.
Se for então, do se Matthews, a gente é muita gente.
A performance do Matthews no playoff, eu concordo com ela.
É, o que que acontece? Tipo, o Matthews e o Marner, eles jogam bem. Eu gosto deles. Antes que vocês achem que eu não gosto deles. Eu gosto deles como jogadores. Mas em playoffs, eles sempre somem. E não dá pra ficar sumindo, sabe? Tipo, porque todo ano tem uma desculpa pra sumir. E não dá pra ficar acontecendo isso, sabe? Tipo, ainda mais nos Leafs, que é um time que eu sinto que, tipo, quando tem... Principalmente o Matthews no rink, parece que entrega tudo nas mãos deles e fica, ah, beleza. Vamos que dá, tipo, o Matthews faz o trabalho todo porque ele é bom e sabe fazer gol, e a gente faz o que pode, e não dá pra ser assim, pelo menos não nos playoffs. Então, assim, eu espero que o time todo queira jogar, mas que principalmente o Matthews e o Marner queiram jogar, sabe? Tipo, quando eu falo jogar, não é só marcar ponto, porque beleza, são muito habilidosos, marcam muitos pontos, mas assim, que queiram realmente brigar por puck, que queiram disputar puck lá quando o puck tá dropando, que também, às vezes, eles não querem isso, né? Que fica ali no medo de chutar o puck é foda, né? Se chutar o puck quebra o pré-time. Mas enfim, vocês entenderam, sabe? Tipo, é um negócio em que eles precisam querer jogar, ainda mais porque o time de Tampa tem uma defesa muito forte, ao contrário da gente. A nossa melhorou? Melhorou. Mas a nossa defesa ainda tá meio cagada, tá meio merda, tá acertando ali os pares, né? Então, assim, eu espero que eles queiram muito jogar, que eles queiram vencer isso, que eles não entreguem uma série inteira também, porque, assim, aconteceu que nem na temporada passada, é foda que a gente entregou do nada uma série que tava praticamente ganha, sabe? Então, assim, não dá, não dá, de jeito nenhum. E agora, contrariando tudo que eu disse, eu acho que vai dar Maple Leafs em 6 jogos com overtime. Então, assim, hipócrita pra caralho. Xinguei o time inteiro. Mas acho que vai dar Maple Leafs em 6 com overtime, porque é isso que a gente faz, né? A gente nunca deixa... ser fácil, a gente tem que levar até o último momento lá, ser difícil pra cacete, mas sem chegar num jogo 7, porque também é muita coisa. E eu acho que mais ou menos...
Jogo 7 Maple Leafs não combina muito, né? Eu falei em 7, mas eu acho mais fácil ainda vai em 6, cara, não tem jogo 7, que jogo 7, porra, esse time...
É, não, se a gente deixar pro último momento, a gente pipoca pra caralho, mais ainda do que o normal. Então, assim, sim, eu acho que a gente leva em 6, mas ali com overtime também, que é pra não ser tão fácil.
É,
e você, Ana, seu destaque, quem que você acha que vai surpreender e quem que você acha que pode ser peça-chave e quem leva em quantos jogos?
Cara, quem eu acho que vai ser... Pera, quem... Ah, tá, achei que era pra mim, desculpa.
Ana.
Então, eu não tenho ideia direito de quantos jogos, assim, eu tava pensando nisso esses dias. Porque se você for olhar... Todas as vezes que os Leafs e os Bolts se enfrentaram, tá equilibrado, assim. Teve uma vez que a gente tomou surra de gol, aí a última vez a gente deu surra de gol, aí depois teve 2 jogos que vocês ganharam, a gente ganhou e foi um placar, assim, razoável. Então, eu acho que tá muito equilibrado. Eu não tenho ideia direito, mais ou menos, de quantos, assim. Eu acho que uns 5, 6 também, por aí, mais ou menos. Eu tenho essa impressão. O que eu espero ver durante esse confronto é que o meu time, que os Bolts, eles se conectem mais, assim, que sejam um time, assim, que joguem juntos, assim, que eles façam boas jogadas, assim como eles já estão fazendo. Eles começaram agora, nesse finalzinho, a fazer boas jogadas, porque, como eu disse, quando eles estavam... perdendo, assim, de 4 jogos perdendo, 1 ganhando, 4 jogos perdendo, pareciam que eles não estavam conectados, não estavam juntos jogando no mesmo time. Cada um queria fazer o seu jogo. Então, o que eu espero é que eles se conectem, tenham boas estratégias de jogos. Eu sei que vai ter muito power play,
durante esses jogos, porque, não sei, tá acontecendo de todo jogo de Tampa, tem muito power play, eu sei que também é muito confronto físico, eles estão muito físicos ultimamente, eu sei que Leafs também não deixa muito barato, então vai ter muito power play, e eu sei que o Stamkos é um ótimo pointer em power play, ele tem uma estratégia de jogo ali muito boa, ele some, né, quando ele tá jogando em power play, ninguém vê, ninguém marca, e quando vão ver, pá, ele marcou, entendeu? E aí eu acho que isso é uma coisa muito boa, espero que continue assim, mas eu acho que o ataque dos Leafs, eu não conheço muito, vou ser sincera, eu não conheço muito os jogadores, nem as estratégias dos Leafs, eu assisto pouco outros jogos, mas eu acho, pelo que eu vi, que o ataque, a primeira linha, assim, é muito boa. Então, o que eu espero é que a gente reforce mais na defesa, fique ali o Redman e tal, o Sergachev, Vasilevski, que você falou, assim, eu acho que ele é um goleiro muito bom também, só que nessa temporada ele não tá sendo o Vasilevski que eu conheci. Ele joga bem, ele tem umas defesas, assim, que são de cair o queixo, mas não é o Vasilevski que eu conheço mais, entendeu? Eu acho que ele... Não sei se ele estaria apto de ganhar o Vasilina, consigo... Não lembro, assim, direito o nome dos prêmios, como eu falei. Mas... Ele sim não deixa de ser um goleiro incrível, de ser a minha muralha, o Vase que eu chamo. E é mais ou menos isso que eu espero ver, assim, nesses confrontos. Você perguntou mais alguma coisa, não sei se eu respondi.
Não, respondeu, era dos jogadores, o que você esperava. Mas eu concordo com o Daniel, quando ele disse que vai ser um jogo muito difícil, que os Leafs precisam ter fisicalidade para disputar contra tanto, mas eu acho que um ponto que os Leafs vão ter vantagem nessa série é a questão do favoritismo. Os Leafs, eles não são favoritos pela primeira vez desde 2017 numa série, e cara, 2017 a gente era favorito contra Boston, deu ruim, 2018 era favorito contra Boston, deu ruim, 2019 contra Columbus a gente era favorito, deu ruim, ano passado contra Montreal a gente era muito favorito, deu ruim. Esse ano, pela primeira vez, se a gente perder, vai ser normal. Então, acho que não vai ter aquele peso no Marner, não vai ter um peso no Matthews de, a gente precisa ganhar de qualquer jeito aqui, senão vai ser vergonha. Então, por isso que eu acho que os Leafs vão entrar diferente no gelo. E eu aposto em Leafs em 7, vai. Acho que vai dar Leafs em 7.
Tudo isso, ó.
Fala, Raquel.
Torcedor do Leafs é tão triste que ninguém apostou baixo 4, 5 jogos. Todo mundo é 6 ou 7.
Cara,
a gente
já espera a decepção e o sofrimento, velho.
Cara, não, mas não, eu acho que, não, mas eu acho que nem...
Não fala, Pedro.
Pode falar aqui. Não, é não, porque mas... eu acho que nem torcedor de Tampa tá apostando em 4, 5, porque, cara...
São jogos difíceis.
Que nem a Ana falou, foram 4 jogos essa temporada, 2 vitórias pra cada. Foi, tipo, muito bizarro.
Sim, equilibrado.
Tá bem equilibrado.
É, e é um negócio que, tipo, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu tenho muito mais medo quando o Maple Leaf joga com um time considerado fraco. É só a gente pegar os outros anos que nem o Pedro fez.
Sim.
Sabe, teve Boston, teve Blue Jackets, o jogo do Blue Jackets, inclusive, eu detesto aquela série de playoffs, por vários motivos, Columbus é um time que eu, assim, detesto, tipo, eu tenho nojo desse time, mas beleza. Então, assim, se a gente pegasse, sei lá, Boston, eu acho que eu ia estar com muito mais medo, porque já tá todo mundo dando o negócio como garantido e beleza, tá sussa, do que a gente pegar Tampa, sabe? Tipo, porque aí, sabe, tipo, eu sinto muito mais confiança nos Leafs quando eles jogam contra times grandes. Olha que hipocrisia, né? Quando ele joga contra times grandes e sem o Matthews, como aconteceu várias vezes em temporada regular, se não me engano, teve um jogo contra os Panthers que a gente jogou sem o Matthews. E, tipo, acho que foi um jogo que a gente ganhou, não lembro se foi com o Panthers ou se foi com outro time muito forte, mas teve um jogo que era, tipo, um time muito, 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 muito grande e o Matthews não tava, e aí a gente arrebentou, falei, caralho, o que que tá acontecendo? Então, assim, eu fico muito mais tranquila. É, tipo, eu fico muito mais tranquila vendo esse tipo de jogo do que vendo o Maple Leafs perder pros Canadiens em 7 jogos, sabe?
Uhum.
Eu acho que.
Eu acho muito curioso que hockey é uma coisa que você nunca sabe o que esperar, né? Sempre uma caixinha de surpresa. Você pega um time que você fala, nossa, esse time aqui eu posso, sei lá, colocar o meu goleiro reserva para jogar, não sei o que. Você vai lá, você toma goleado, o time joga muito bem, assim. Tipo, teve o Sharks, se não me engano, que jogaram com o Avalanche esses tempos. Os Sharks ganharam, assim, de goleada do Avalanche, que tá no topo, assim, da liga. É eu sempre uma caixinha de surpresa, Roque.
É, na questão do Liz que a Cris estava falando, né, sobre time grande, quando o time é pequeno ou está numa posição ali mais baixa, a gente superestima demais. E eu acho que acaba que eles não se esforçam tanto como quando é em times grandes.
Sim.
É muito
superestimado. Sim, mas enfim, eu acho que é isso, né, para esse episódio. Acho que a gente conseguiu falar bem sobre os dois times. Esse que pode ser o penúltimo episódio da temporada, dependendo do que acontecer nessa série. A gente... Independente, vai ter um episódio depois da série. Mas se a gente ganhar, vai ter um episódio com alguém do time que a gente vai enfrentar. Provavelmente Flórida ou Washington.
Não, se Flórida, né?
Vai ter um...
É porque o Washington tá de Flórida, eu sou um Fiat Uno, pô.
Eu não queria dar por garantido, mas enfim. Aí se a gente perder, um episódio triste, só a gente, depressão, enfim. Mas.
Ó, vamos fazer um negócio? Vocês têm aposta de placar? Pra esse primeiro
de
jogo?
Placar do primeiro jogo?
É, placar pro primeiro jogo, vambora. Agora. Let's go. É... Roubei o título do Pedro de roxo, foda-se. Desculpa, Pedro.
3x2, Toro.
Filho da mãe, eu ia dar esse palpite.
Primeiro rápido, pô, tem que ser rápido.
2x1, Toronto.
2x1, 3x2, Raquel, Ana.
Fata 3, Toronto.
3x1, Tampa.
É, eu acho que vai ser um...
Quanto? 1x0?
Quê?
Quanto que ela falou?
Quem falou 3x1?
3x1,
Tampa. 3x1, Tampa.
Ah, 3x1, Tampa. Tá,
é, Cris.
Mas eu chutei um.
Eu acho que vai ser 3x2, Toronto.
No todo overtime. Mundo subista aqui.
No overtime. Eu acho que a gente vai pro overtime pra chegar assim, entendeu?
Todo mundo clubista.
É isso.
É, e lembrando que não tem shoutout nos playoffs. Então, assim, é tudo não, resolvido overtime. Na prorrogação.
Tampa sabe muito bem disso, né? Que já jogou 5 lá contra os Blue Jets.
Caralho,
aquele jogo. Eu achei que não ia terminar nunca mais, tá ligado?
Eu também. Ô, Ana, tu já era fã deles?
Oi?
Tu já era fã dos Bolts quando teve aqueles 5 overtimes? Numa série de playoffs aí, da primeira vez.
Foi na bolha?
Foi na bolha.
Não lembro, hein? Não lembro.
Gente, se eu sou torcedora dos Bolts, esses filhos da puta me levam pra 5 overtimes, eu ia dar tiro neles, porque não é possível. Cara, que nervoso que deve ter sido.
Pelo menos eles ganharam, né?
É, pelo Sim. menos, né? Mas, caraca, 5 overtimes.
Cara, eu não lembro disso.
Foi umas 4 horas de jogo.
Cara, eu não aguentava mais ver hockey. Eu não aguentava mais ver hockey. Eu já tava de saco cheio, já falava, pelo amor de Deus, alguém faz um gol.
Não, eu tava preocupado com meus planos, tipo, pro futuro, assim, próximos anos, tá ligado? Que eu achei que eu ia ficar o resto da minha vida toda assistindo aquele jogo, porque é difícil.
Parecia que... Contra quem aquele jogo?
Contra Columbus Blue Jackets.
Foi?
Contra
Columbus Blue Jackets, foi.
Caraca, eu lembro que eu tava muito nervosa assistindo aquilo. E eu nem era fã de nenhum dos dois, eu tava vendo unicamente porque tava sofrendo por causa dos Leafs. Mas, nossa, aquilo foi muito bizarro, muito bizarro. Gente, se eu que não sou fã, já tava nervosa, eu fico imaginando a galera torcedora, tipo, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, sabe? Foi um jogão. Foi um jogaço.
Foi. Eu tô procurando aqui pra mandar pra Ana, mas eu não achei.
Ah, não tem no YouTube, não?
Não, então, eu procurei no Google aqui, não apareceu. Mas, enfim, vamos chegar aqui ao fim do episódio, já tem mais de uma hora de gravação. Ela, muito obrigado por ter topado.
Não, pode falar. Desculpa, é que chegou as linhas de Tampa aqui no Twitter, que a gente tava, não sabia qual ia ser. Pelo menos o primeiro jogo vai ser Palats, Tencos e Kucherov, Hengel, Ponte e Cirelli, a segunda, né? Então o Ponte vai jogar como segundo center mesmo, e o Kilor na terceira, com Colton e o Paul. É, e a quarta, de sempre, Marlon, Bellemare e Perry.
Justo.
Ah,
Mas, enfim, Ana, muito...
Ah, é uma boa linha, gostei.
É, eu acho uma combinação boa.
É, acho que o Stankos e o Point, qualquer um, primeiro ou segunda linha, dá na mesma, sei lá. Eu gosto mais do Point.
Eu acho que junto o Stankos e o Kucherov é palada.
A gente que lute, galera.
A gente vai ter que lutar mesmo.
Ai. Mais alguém tem mais alguma coisa a dizer? Ana?
A gente vai passar os outros jogos aí? Ou não?
Acho que não.
Não, 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 vai só nesse primeiro, não vamos criar expectativa, não. Vamos com calma.
Não, não, não. Os outros primeiros jogos de. Deixa eu três séries, outro time, deixa eu ver quem dá palpite.
Não, 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 não gosto de nenhum deles. Não gosto de nenhum deles.
Só Toronto que importa.
Não gosto de ninguém, tá, não gosto de ninguém. Odeio todos.
Toronto em 6, Boston em 5. Toronto em 7, Boston em 5, é isso. Mas, enfim, Ana, muito obrigado por ter topado gravar com a gente. Volte sempre que quiser. Menos se Tampa ganhar. Se Tampa ganhar, você não volta, né? Dá um jeito de perder seu colar aí, é isso. Mas enfim, passa as redes sociais pra galera. Se quiser passar, se não quiser, também não.
Eu passo, gente. Eu sou a Ana, mas meu nome, na verdade, é Juliana. Então, vocês podem me seguir no Insta, no Twitter, é Juliana, _L. No Twitter é Ana VK. Calma aí que eu esqueci. É Ana ZKN. Eu sou a Ana Júlia no Twitter. E é isso, gente. Muito obrigada por me aceitarem aqui, por me receberem. Eu adorei falar sobre hockey. É muito legal ter essa comunidade aqui no Brasil pra gente poder falar, discutir. E eu espero que o esporte cresça cada vez mais, pra gente ter cada vez mais torcedores aqui.
É isso. Exatamente. Passa as redes sociais, espécie da galera aí.
Gente, é sempre ótimo estar com vocês. Se Deus quiser, a gente volta depois que Toronto Maple Leafs for campeão desse primeiro round aí, né? Que a gente conseguir livrar dessa maldição e passar nessa merda. Mas, no geral, é isso. Meu Twitter, vocês já sabem. É Townsend com WTHOMWSON no Twitter. Ele é privado, mas se você me pedir para seguir lá, eu vou seguir, tá tudo bem. É, meu Instagram é ChrisTHMSN. E eu acho que no mais é isso. Fiquem de olho nas coisinhas que a gente está escrevendo lá na NHL Brasil, porque vai sair muita coisa boa sobre playoffs, sobre hockey. E, no geral, é isso. Muito obrigada pela companhia, Pedro, Ana. Foi ótimo te conhecer. Volte mais vezes. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Menos se Tampa ganhar. Aí, se Tampa ganhar, você vai ser bem-vindo na próxima temporada só. Aí, na próxima temporada, tá tudo bem. Mas aí, por enquanto, não vai ser tão bem-vindo assim. Mas volte sempre, se quiser. Raquel, muito obrigada. É o quê, Daniel?
Não, é. Temporada que vem a gente joga contra a Tampa. A gente joga 4 vezes contra a Tampa, né? Aí. Ela volta.
É, chama ela, pô.
Tá convidada, claro.
Ela volta com uma cláusula de não poder comentar sobre o primeiro round.
Sim.
E com uma cláusula de perder o cordão.
Sim. Raquel também, muito obrigada. Daniel, uma geladeira no seu cu, como sempre.
Muito é obrigado, isso, também te amo.
Raquel, muito Parece obrigado mais uma vez. Passa essa. É isso. Raquel, passa as redes sociais pra galera, se quiser.
Meu Twitter mudou, tá a Raquel Rosa. No Instagram é o mesmo @. Seguem lá que eu sigo de volta. Foi muito obrigado. Nossa, foi muito bom ter vocês aqui, gente, por causa que. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês, mas. Minha vez que eu escutava o podcast, eu pensava assim, cara, seria legal fazer parte dessa família, né? E realmente é muito divertido estar aqui com vocês, Pedro, Daniel, Cris. Ana, seja muito bem-vinda. Como os meninos falou, sempre que quiser, volte, menos se Tampa ganhar, porque aí a gente vai guardar um rancorzinho aí por um tempo, mas aí depois a gente perdoa, tá? Beijo, galera.
Tá bom.
Daniel, passa as redes sociais.
E é isso, galera. Quem aí é novo no podcast, não me segue. Quem tá começando a ouvir agora, não me segue. Meu Twitter
quem,
é dado.
Quem não segue ou não bloqueou ainda?
É, quem não segue ou não me bloqueou. Ou não me bloqueou ainda. Quem bloqueou já sabe qual é a arroba, né? Arroba de Venturini. Não tem W, não. Não sei porque eu falei W. arroba de Venturini. C. Não, se eu não tirei W, sinceramente. Eu faço a menor ideia. Aí fica de Venturini. É só me seguir lá pra me ver.
O efeito do álcool de ontem
é ainda tá na mente.
Acho que ele passou o site www.instagram.
É. Aí tem que entrar www.twitter.com, né? É, aí você pode me seguir lá. E é isso, cara. Quem quiser me ver aí reclamando Leafs, xingando Leafs de sorte, ou comemorando que o Leafs é físico, né? Que agora, depois da declaração do show do FIFA, eu tô muito esperançoso de converter essa série. É isso, galera. Muito obrigado aí a todos vocês, como sempre, participar com a gente. E em especial a Ana aí, que tá a participação especial desse podcast. Foi muito boa a participação. É, e é isso, galera. Abraço a todos. Go Leafs, go!
O Daniel falou, né, que Flórida vai ganhar de qualquer jeito e tal. Mas se o Washington ganhar, credo, o Tom Wilson vai participar. A gente vai gravar em inglês pra ele entender o áudio do Daniel de ontem. O Daniel vai colocar o áudio que ele mandou ontem no final do
episódio. Vai ter que botar com tradução simultânea, né? Vou legendar o áudio, tá ligado?
Legendar o áudio é ótimo.
Legendar o áudio.
Eu vou mandar o áudio pra ele. Ficou muito bom. Ficou um áudio maravilhoso.
Áudio legendado. Se a gente não solta uma dessa, não é a gente, né?
Caralho, o cérebro do Daniel agora derreteu em níveis que eu não consigo nem explicar. Beleza, a gente legenda teu áudio, Daniel. A gente legenda teu áudio. Tá suave.
Pô, obrigado.
Vem aí a legenda. Confia.
É isso. Show
de bola.
Mas, enfim, me sigam também no Twitter, @PedroPauloNFL, mudei, porque é isso. E não tinha só Pedro Paulo, mas me siga no Instagram também, eu, Pedro Lemes, tem fotinha deu no TD Garden, tem fotinha no Fenway Park, tem fotinha em Nova York, é isso também, muita fotinha. E é isso, beijo a todos, Go Leafs Go, amo vocês, Daniel, geladeira sempre pra você, e tamo junto.
Obrigado, também te amo. Valeu, galera.
Beijo.
Tchau, gente.
Valeu, galera.
Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.